Muito bem, no debate de hoje vamos falar sobre venda casada, publicidade, troca de produtos, direito do consumidor e questões relacionadas à previdência social. Estamos recebendo aqui os doutores Ayrton Souza e Jeane Espinhara. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação a esses temas, pode ligar 38 38 12 13, ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br, ou então mandando seu zap pelo 996580554. Repetindo, 996580554. Doutor Ayrton, inicialmente bom dia, e o que entende-se por venda casada?
Bom dia, Aldo. Bom dia, Jeane, Tito, Michele, ouvintes da Pajeú. Bom, Aldo, inicialmente, né, um tema vamos abordar aqui no momento, creio que propício, né? A gente saiu aí de um momento de vendas, e geralmente as dores de cabeça começam
a aparecer.
A aparecer, porque muita venda pela internet, produto não chega, às vezes produto errado, enfim, né? A venda casada, a sua primeira pergunta, se entende-se no caso em que o fornecedor de produtos ou serviços, ele obriga o consumidor a levar um outro produto ou outro serviço em decorrência daquele que ele está levando inicialmente. Por exemplo, você chega em um estabelecimento, eu quero comprar um pacote de papel higiênico. Aí tem aquele pacote com quatro. Se o cliente não quiser levar os quatro, ele pode pedir que abra o pacote e leve um. Essa é a venda casada. Está obrigado a levar quatro sem ele querer, porque ele só precisa de um. Como também naqueles serviços de banco. Por exemplo, olha, eu quero abrir uma conta. Pronto, eu vou abrir uma conta, porém, para você abrir a conta, você vai ter que fazer um seguro da conta. Não, eu não sou obrigado a fazer seguro da conta. Isso é uma venda de serviço casada. Obriga o consumidor, no produto que ele está adquirindo, a levar outro. E isso é ilegal, inclusive é crime, né? A legislação não permite a venda casada. O consumidor tem que levar exatamente o que ele quer.
Agora, como é que o cliente, por exemplo, para se fazer um pacote no banco, a gente assina tanto documento que quando termina está com a munheca doendo. Aí o cara vai correr do brasileiro e não lê tudo que está ali, não sei se já é o banco que bota a casca de banana para o camarada cair, e depois ele vê que está lá uma cláusula que não interessa para ele. Um pacote de serviço que foi oferecido, uma taxa que foi cobrada, como é que ele pode recorrer e voltar atrás dessa decisão depois? Dá esse direito ao cliente?
Bom, Aldo, esses contratos de banco, contrato de cartão de crédito, são contratos de adesão, certo? São contratos em que o consumidor, eu creio que quase ninguém, quando vai fazer um cartão de crédito, lê aquele contrato. Porém, se existir cláusulas nulas, cláusulas que venham a prejudicar o consumidor, ele pode sim, mesmo assinando aquele contrato, ele pode sim entrar na justiça e recorrer, por exemplo, contrato de financiamento de veículo. Você financia 10 mil, no final do financiamento você está pagando quase o dobro ou quase outro carro. Né? São contratos de adesão em que você pode ir na justiça e fazer esse pedido de quê? De revisão de contrato. E aí você vai pagar os juros legais, porque a gente sabe que esses contratos, principalmente contrato de financiamento de veículo, você paga juros demais, abusivos e taxas que são ilegais. Então, mesmo você assinando aquele contrato, é um contrato de adesão e o consumidor pode recorrer na justiça para fazer a revisão desse contrato.
Doutora Jeane Espinhara vai falar sobre previdência social. Inclusive, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a aposentadoria, pode ligar para a gente, 38 38 12 13, ou então mandando o seu zap pelo 996580554. Doutora Jeane, bom dia, um prazer tê-la conosco aqui. 2015 foi um ano de muitas mudanças na Previdência. Quais foram as mudanças mais radicais e mais importantes na vida do contribuinte?
Bom dia a todos os ouvintes, aos presentes aqui na Rádio Pajeú. O prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez na rádio. E como você já falou, Aldo, o ano 2015 teve muitas mudanças na Previdência. Inclusive, nós tivemos agora em julho a edição da Lei 13.135, que tratou de formalizar todas essas mudanças. De pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade, todos esses benefícios tiveram mudanças radicais para todos os contribuintes do INSS, os beneficiários. E nós vamos ver que, por exemplo, a pensão por morte, ela era dada aos contribuintes, aos beneficiários, num porte de 50% do valor do benefício. E hoje, não. Ela voltou a ser o quê? Os 100% do valor do benefício. Então, quem até março deu entrada nesse benefício no INSS, continua recebendo 50%. Mas quem der entrada agora vai ter direito a receber os 100% do valor do benefício.
Então, para isso, é preciso saber o prazo certo para dar entrada.
Sim, o prazo certo. Pensão por morte e auxílio reclusão, se você der entrada até 90 dias após o óbito ou após o recolhimento à prisão, você vai receber todo o retroativo a partir do momento que a pessoa faleceu ou a partir do momento que ela foi encarcerada. Se você der entrada só após esse prazo de 90 dias, você só vai ter direito a partir do momento que der entrada no INSS. Requerimento administrativo.
Essas mudanças que aconteceram foi mais para quem contribui com a Previdência para o homem e a mulher do campo, praticamente não alterou nada, não é, doutora?
Alteraram poucas coisas. Por exemplo, para o homem do campo e a mulher do campo, continuam as mesmas regras. Só que para ele tem direito à pensão por morte, ele tem direito ao auxílio reclusão, da mesma maneira que o empregado comum, que é o outro beneficiário. Nos mesmos prazos também.
Agora, doutor Ayrton, Afogados na Engazeira, há muito tempo que se fala na instalação de um PROCON para que o consumidor tenha onde recorrer, para que ele possa saber onde vai para buscar os seus direitos, mas Afogados não tem PROCON. E o que é que, quando o consumidor se sentir lesado, para onde é que ele deve bater a porta, para onde ele vai recorrer para ter o seu direito reconhecido?
Bom, Aldo, é importante esse tema que você abordou, a questão do PROCON. O PROCON, ele não é um órgão judicial, né? O PROCON, ele é um órgão administrativo que auxilia nessas demandas. Por exemplo, se um consumidor se sentir lesado e chegar ao PROCON, o PROCON vai chamar a empresa e tentar uma conciliação, né? Fazendo esse papel de evitar uma demanda judicial. Infelizmente, a gente tem o PROCON hoje, que é situado em Serra Talhada, na Faculdade de Direito, na faculdade de lá, né? Ele fica muito distante. O consumidor sair, por exemplo, aqui da nossa região e ir para Serra Talhada fazer uma reclamação. Então, a única opção que o consumidor tem é procurar o seu advogado de confiança e entrar na justiça contra esses abusos que são praticados pelas empresas contra os consumidores.
Dizendo que o ouvinte continua ligando, 3838-1213, ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br, ou mandando o seu zap pelo 996-580554. Doutora Giane, como é que funciona a aposentadoria por tempo de contribuição?
A aposentadoria hoje por tempo de contribuição teve algumas mudanças. Inclusive, fator previdenciário, que antes era obrigatório em todos os casos, você tinha que ter idade mínima mulher, 30 anos de idade mínima, 55 anos mulher, homem 60, mais 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem. Hoje, esse fator previdenciário só é obrigado se você não cumprir o requisito dos pontos que a lei agora prevê, que para a mulher é o quê? 85 pontos. Não temos mais idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Já para o homem, 95 pontos. Também não temos idade mínima para essa aposentadoria se você preencher esses dois requisitos, que são os pontos. Então, você pode ter, por exemplo, 48 anos mais a idade. Os 48 anos mais a contribuição. Sim. E nesse caso, você não vai para o fator previdenciário. Você consegue se aposentar com os 100% sem ser necessário utilizar esse fator, que no caso poderia lhe prejudicar e você poderia ficar com uma porcentagem a menos. Se você contribuiu e completou os pontos, você se aposenta com os 100%, ou seja, com o valor integral do seu salário de contribuição.
Vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Alô.
Quem fala?
Nilda de Carnaíba.
Diga, amiga.
Eu queria uma informação aí, porque eu estou encostada no INSS, mas que sempre fui agricultora, não sabe?
Sim.
Aí eu me casei com 18 anos, fiquei sempre na roça, na roça, na roça. Quando foi em 93, nós viemos morar aqui na rua, que foi uma seca terrível, né? Aí eu fiquei aqui, aí fui falar com o prefeito, aí arrumei um serviço de gari, né?
Sim.
Aí comecei a trabalhar no dia 3 de janeiro de 95. Aí ele botou para fazer concurso. Aí quer dizer que o concurso, quando eu tomei posse de serviço, foi no dia 5 de maio de 95. Quer dizer que eu tinha trabalhado 4 meses só contratada, né?
Sim.
Aí quando completou agora, em 2013, aí completou 19 anos de serviço, de contribuição com a prefeitura. Aí eu adoeci de infarto. Aí eu tenho, completei 55 anos agora, fiz cadastrismo, coloquei, era para ser 3 geopastias, foi colocado só 2. Eu não sei o que é que Deus ainda vai fazer comigo. E o pessoal, e o INSS ainda continua pedindo atestado. Aí o que é que o senhor vai me falar disso? Se eu contribuí 19 anos. 19 anos completou no dia 5, no dia de maio de 2014, né?
Sei. Vamos ouvir a doutora Geane aqui para saber o que é que ela diz. Ela tem 19 anos de contribuição com 55 de idade. Ela tem direito à aposentadoria, algum benefício, doutora?
Nesse caso, acredito que ela já esteja recebendo, como ela falou que está encostada, acredito que ela esteja recebendo o auxílio-doença. O auxílio-doença, realmente, você é obrigado a continuar fazendo perícia no INSS. De 6 em 6 meses, você tem que voltar ao INSS, fazer nova perícia, e essa perícia vai constatar que você necessita desse benefício. Então, ela continua recebendo o benefício até chegar o período que dá direito a essa aposentadoria, transformar esse benefício numa aposentadoria. Mas ela ainda não tem direito a se aposentar. Ela
não conclui o prazo. Porque se juntar a contribuição 19 com 55, não vai atingir os 85 pontos que ela precisa, né?
Exatamente. Como não atingir os 85 pontos, e nem ela tem a idade mínima e o tempo de contribuição, que são os 30 anos, ela vai continuar recebendo esse auxílio-doença. Então, ela precisa continuar levando atestado, provando que ela necessita desse benefício, auxílio-doença.
Vamos para o zap aqui da Pajeú, saber o que é que o ouvinte está colocando.
Comprei um liquidificador e ele deu problema, ele ainda está na garantia. Ele é garantia de 1 ano e tem 3 meses que eu estou com ele. Só que não tem autorizado aqui em Afogados. A empresa, no caso, ela quer que eu leve para a autorizada, onde eu tenho que procurar uma autorizada, tenho que levar na autorizada. Isso daí não é uma coisa irregular, não tinha que ser, porque o celular, pelo menos, quando ele quebra, que não tem autorizada, você manda pelos correios, tudo pago por eles, e eles retornam o celular consertado, 1 mês depois.
Doutor Ayrton, o que é que o senhor diria?
Bom, o amigo não falou o nome dele.
É o Luiz Carlos. Luiz Carlos. Ele não colocou, mas pela voz aqui eu estou identificando como Luiz Carlos.
Bom, se foi ele. Bom, Luiz Carlos, veja só. A troca dos produtos, ela tem um prazo, certo? Embora tenha a garantia, tudo bem, do seu liquidificador, mas a empresa, como é um liquidificador, é um produto durável, então ele tem até 90 dias para trocar o seu produto. E veja só, o grande problema que acontece é que você chega na loja, você fala, não, mas faz mais de 90 dias que você comprou. Mas não é assim que se conta o prazo. Você vai contar o prazo 90 dias, Luiz Carlos, a partir do momento que você detectou o defeito do seu liquidificador. Então, é simples. Chegou na loja, amigo, meu liquidificador, eu percebi o defeito, o vício, né, como se fala, e eu quero outro. Ou o dinheiro de volta, ou o equivalente àquele liquidificador. A empresa é obrigada a trocar.
Tem que ser a mesma marca,
não,
ou pode ser outra marca?
Pode ser outra marca, que seja equivalente. Agora, se for com valor maior, tem que se pagar a diferença, certo? Ou devolver o dinheiro, né? Essa história de não ter que levar para autorizada, não. Você, pela sua pergunta, você tem direito a ir, voltar na loja e pegar um novo liquidificador.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Quem fala?
É Maria Lúcia.
Diga, Lúcia.
Olha, eu queria saber assim,
se uma pessoa é casada com um homem, aí esse homem é aposentado por tempo de serviço. Se ele pode, que ele já está numa certa idade, se ele pode passar, tem 22 anos de casamento, se ele pode passar essa aposentadoria para a esposa.
Doutora Jeane? Antigamente, não. Acho que só acompanhando a pergunta dela, tinha aquela coisa do avô passar a aposentadoria para o neto, o pai passava para o filho. Hoje, pode ou não pode?
Não. Hoje não pode. A lei proíbe terminantemente essa possibilidade. No caso aí, só em caso de falecimento é que a questão da pensão por morte teria direito à esposa. Mas a pensão em si, ele vivo, ele não tem condição de passar, não pode.
Em caso de morte, esse valor seria o mesmo ou há uma redução?
Não, hoje não teria redução nenhuma. Seria o valor integral.
Vamos para o zap aqui da PAGU, ouvinte participando. É importante que cada um coloque o seu problema, a sua questão, para os doutores Ayrton Souza e Jeane Espinhara. Vamos ouvir aqui.
Porque eu tenho uma prima que comprou um fogão numa loja e ela, o fogão deu defeito. Ela levou para a loja, a menina nem quase quis receber para arrumar. Não deu tempo nem levar para a confeccionária para arrumar. Eu acho que eles mesmos arrumaram lá e estragaram com o fogão e agora ela não quer receber.
E aí, doutor Ayrton?
Bom, é praticamente o mesmo caso do outro ouvinte, né, do Luiz Carlos.
Do liquidificador.
Do liquidificador, né? A empresa não pode fazer isso. A empresa tem que trocar o fogão. Tem que dar outro fogão equivalente, obviamente mesmo preço, ou devolver o dinheiro. Né? Esse é um abuso praticado, e aí aconselho ao ouvinte, como não tem um PROCON aqui em Afogados em Gazeira, procurar um advogado de sua confiança e entrar com ação judicial para que você receba o valor do fogão, mais uma indenização por danos morais.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Maria Ozani da Silva.
Diga, Ozani.
Olha, o meu problema é com a TIM. Desde o mês de outubro que eu coloco crédito no meu telefone e eles tiram para um negócio de seguro de casa, uma coisa que eu nunca fiz, já tentei com eles, mas ver se eles consertavam aí. E sempre que eu botei outubro, eles tiraram. Botei novembro, eles tiraram. Botei dezembro, eles tiraram. Cobra 12 e pouco de uma taxa que eu nunca fiz, nunca assinei.
Doutor Ayrton?
Bom, Azini, veja só. Abuso também, né, de pelas essas operadoras que acontecem constantemente. Né? A senhora também deve procurar uma ação judicial. É comum, que não deveria ser, né? É comum você, essas empresas de telefonia, tanto o crédito de telefone, como você está numa ligação, a ligação cortar, né? E entrar a ligação da empresa. Não, eu estou oferecendo serviço, você não está falando com um cliente ou com um amigo. Então, assim, Alzeni, você deve procurar um advogado e entrar com ação judicial. Isso é proibido. Não pode uma empresa contratar ou disponibilizar um serviço que você não pediu, não adquiriu. Inclusive, Aldo, interessante saber também que se eu estou na minha casa e chegar um produto que eu nunca pedi, eu aceito ele como um brinde e não sou obrigado a devolver. Né? Então, serviço também da mesma forma. Se eu não contratei esse serviço, eu não posso pagar por ele. Devo o quê? Entrar com a ação para cancelar tal serviço e pedir também uma indenização por esse constrangimento que a consumidora está passando.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia. O ouvinte continua ligando, 3838-1213, ou então mandando o seu zap aqui pelo 996-58-0554. Doutora, a ouvinte aqui é Edneide Cirino. Ela gostaria de saber por que a mãe dela é aposentada por idade e não consegue fazer um empréstimo consignado por causa do número do benefício.
Nesse caso, ela teria que entrar em contato com o INSS, com os servidores de INSS, para ver se tem alguma restrição no NIT dela, no caso, no número desse benefício. Se há alguma proibição judicial proibindo ela de fazer qualquer tipo de financiamento ou de contratação de algum pacote, teria que ver no INSS junto aos servidores, se há alguma restrição.
Enquanto ela não consegue, vá dando graças a Deus, porque empréstimo só em caso, e só em último caso mesmo. O telefone está... Tem gente no telefone? Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo. É Roberto Focalista.
Diga, Roberto.
Ô, Aldo, eu queria perguntar aí à doutora, porque eu estou no benefício há 2 anos, e o meu médico, no consulto com ele disse que eu não tenho condições de trabalhar mais, E eles ficam só dando perícia a mim, 6 meses, 5 meses.
Como a gente já viu, todos os benefícios, esses benefícios que tratam de incapacidade, é obrigatório você ficar passando por perícia no INSS para ver se há essa necessidade de você continuar recebendo o benefício. E nós temos dois benefícios que necessitam desse permanente acompanhamento. Auxílio-doença, de 6 em 6 meses, você é obrigado a fazer esse acompanhamento, essa nova perícia, para constatar essa necessidade. E também a aposentadoria por invalidez. De 2 em 2 anos, você continua fazendo este acompanhamento.
Só entrando no assunto de Jeane, o ouvinte aí, ele não falou se estava recebendo. Porque às vezes o INSS fica pedindo a questão do laudo e nega. E aí, quando na negativa do INSS, é onde você tem que procurar a justiça para poder ter o seu benefício, né?
O Roberto continua a linha, diga Roberto.
Mas eu estou recebendo o auxílio doença, tá entendendo? Eu faço perícia de 6 em 6 meses. Só que meu médico, é doutor Edmilson Policarpo, ele passa para mim direto que eu não tenho condições de trabalhar mais, porque eu tenho um pulmão costurado, cabeça, braço, você sabe, né, do meu caso, né?
Sei, sim.
Neste caso, você realmente vai continuar fazendo essas perícias até o INSS encontrar uma possibilidade, uma maneira de lhe aposentar. Enquanto não acontecer, não chegar esse momento, você é obrigado a continuar fazendo este acompanhamento. Se deixar de fazer, o senhor vai perder o benefício.
E para conquistar de novo, dá um trabalho enorme, não é, doutora?
Sim, realmente. Depois que você perde, aí você só vai conseguir, na justiça. E demora bastante.
Tem outra questão aqui, doutora Jeane, está dizendo o seguinte: o juiz deu auxílio doença, só que ele colocou na sentença que caso não melhore, tem que passar por uma reabilitação. O que é que a doutora diria a essa pessoa?
Reabilitação é um dos serviços que o INSS, o Instituto, ele oferece aos segurados. Como funcionaria essa reabilitação? Exemplo, você está recebendo um auxílio-doença e o INSS faz uma perícia e observa que você pode ser reabilitado para outra atividade, ou seja, você está em possibilidade de exercer uma atividade, mas você pode exercer outra. Nesse caso, ele fornece essa reabilitação, lhe locando em outra atividade. Se isso acontecer, o benefício ele é cortado. Se o INSS não oferecer, não ofertar e não fizer essa reabilitação, o segurado permanece recebendo o auxílio-doença enquanto necessário. Se essa necessidade dele não cessar, pode acontecer de aposentá-lo por invalidez até que complete a idade de adquirir a aposentadoria definitiva.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia, Alvo.
Quem fala?
Aurineide.
Diga, amiga.
Alvo, eu gostaria de saber do doutor a questão de uma cerâmica que meu esposo comprou em uma loja aí em Afogado.
Uma cerâmica?
Ele deu a garantia de 5 anos. Quando foi com 1 ano, a cerâmica começou a dar defeito, descascar na casa toda. Aí ele procurou a loja, eles disseram que tinha que tirar umas fotos. Até tirar essas fotos, passou 6 meses, ficam só enrolando. Eu sei que vai fazer 1 ano agora, em fevereiro, que ele procurou a loja, e toda vez que ele vai lá, é uma desculpa diferente. Aí ele nem quer devolver o dinheiro e fica só dizendo que a cerâmica vai sair, e nunca sai.
O que fazer, doutor Ayrton, numa situação como essa?
Outra questão de troca de produto. Né? Apresentou a cerâmica, apresentou o defeito, né? E a empresa está se negando a cumprir o que o CDC ordena, que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, obriga a trocar o produto ou devolver o dinheiro, certo? Ou entregar outro de equivalente. Então, assim, aconselho a consumidora a procurar os seus direitos, né, entrar na justiça contra essa empresa para que se tenha a troca do produto ou a devolução do dinheiro, mas a indenização também.
Vamos voltar para o zap aqui da Pajeú.
Ela foi em outra loja, como eles levaram o fogão para outra loja, como ela levou o fogão passou bem mais de 15 dias ou mais ela com fogão lá, não levou. Ela comprou outro fogão em outra loja, porque ela estava precisando. Quando ela comprou outro fogão, eles chegaram com fogão, entraram na casa, colocaram o fogão dentro de casa, e ainda hoje o fogão está lá na casa dela, e ela não levou e nem está pagando o fogão, está pagando outra coisa que ela comprou, mas não está pagando o fogão. Eles ameaçam de colocar no SPC. Eles têm direito de colocar no SPC?
Tem, doutor?
Não. Até porque o produto que eles venderam não funciona, né? E estão querendo que a consumidora fique com o produto a pulso, né? E ela já comprou outro, como a ouvinte relatou, ela já comprou outro fogão. Então, eles, no momento que eles deveriam trocar, devolver o dinheiro, ele não fez isso, né? Então, a consumidora, a empresa não pode negativar o nome dela. Se negativar a indenização por dano moral, não pode, é uma negativação indevida. Né? Então a consumidora tem que entrar na justiça, devolver esse fogão que não presta, né? Tá com dela, e pedir a restituição do valor que pagou no fogão quebrado, mais a indenização.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Lucinete Moura.
Diga, Lucinete.
Eu sou aposentada por tempo de serviço da Câmara Municipal. Paguei o INSS 30 anos, um mês e 5 dias. E meu salário eram 3 salários mínimos. E meu salário está defasado. Eu queria saber por que eu estou recebendo só 2 salários. Doutora? Eu queria essa informação dela, se for possível.
É, a ouvinte não falou quando foi que ela se aposentou, né? Para a gente ver qual é a regra.
Você aposentou quando?
Em 2001.
2001.
Pronto. A regra utilizada em 2001 era o fator previdenciário obrigatório. Como funcionava esse fator previdenciário? O segurado tinha que ter 30 anos de contribuição, mais idade mínima de 55 anos. E a cada grupo, ele teria um acréscimo no valor. No caso, a senhora se aposentou apenas com um valor que não chegou aos 100%. Por quê? O fator previdenciário, ele só vai ser benéfico, só vai lhe dar o seu valor de 100% do valor do benefício, caso a senhora atinja um número de uma conta que o próprio INSS faz. Caso a senhora não atinja um ponto que é o valor que o próprio INSS estipulou nesse fator, vai ficar com um salário menor. Como as regras mudaram agora e a senhora já se aposentou por esta regra, não teria como mudar. Só as pessoas que se aposentarem agora é que vão ter o direito a essa mudança, que são os pontos dos 85 e dos 95. Mas como ela se aposentou pelo fator previdenciário, realmente os servidores, os segurados, perdiam na hora da aposentadoria.
Vamos ouvir o zap aqui.
Bom dia, Aldo. Eu tenho 2 filhos que têm problemas graves de saúde. Um tem epilepsia grave e o outro tem uma doença rara genética no sangue. Não tem cura. Já foi por os médicos que não tem cura essa doença dele. Eu gostaria de saber se um dos dois tem direito a um benefício. Porque eu já dei a entrada do mais velho e já foi negado 2 vezes. E a doença do meu mais novo agora, o problema de saúde dele não tem cura. É uma doença rara chamada deficiência de G6PD. É uma doença hematológica no sangue, não tem cura. Pode causar até a morte.
O que é que ela faz, doutora, numa situação como essa?
Nós estamos diante aí, no caso, de um benefício da assistência social, um BPC, Benefício de Prestação Continuada, LOAS. E, nesse caso, os deficientes e os idosos têm direito, desde que eles não tenham renda. Nós temos aí que ela tem que ser pobre, de acordo com a renda per capita do IBGE. Ou seja, na casa dela o salário mínimo tem que ser dividido para 4 pessoas, um quarto do salário mínimo. Se ela preencher esse requisito, ela tem direito a receber esse benefício. Como funciona esse benefício? É um salário mínimo fechado apenas para o deficiente. Esse salário, ele não dá direito à pensão por morte, ele não gera outros direitos. Caso a pessoa deixe de ser deficiente, perde o benefício. Ela vai na assistência social do município, dá entrada no LOAS, e o próprio pessoal da assistência social encaminha para o INSS. Aí ela tem que preencher esse requisito principal, que é um quarto do salário mínimo. Se tiver na casa apenas 3 pessoas e for um salário mínimo, já não dá direito.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Quem fala?
É Assis, aqui da Rua da Lama, amigo.
Diga, Assis.
Eu quero saber o seguinte. É que eu comprei uma bacia, um vaso de banheiro. Tem mais ou menos assim, não tem 2 meses ainda não, só que eu não recebi nota fiscal da loja. E o bacio, você dá a descarga, mas não consegue. Você tem que botar água num balde e jogar dentro do banheiro. Aí o que é que eu posso...
O que é que ele pode fazer, doutor Ayrton, numa situação dessa?
Mais um caso de troca de produto, né? É impressionante como a falta de conhecimento e até as empresas que não conseguem obedecer o CDC. Primeiro, está errada a empresa por não entregar nota fiscal, né? Essa empresa deve entregar nota fiscal para o cliente. E segundo, ele deve voltar na loja e relatar o problema, e a empresa, como é um bacião, um produto durável, terá 90 dias para trocar, a partir do momento que ficou sabendo do vício do produto. A empresa deverá lhe entregar, assim, um novo bacio sanitário.
Vamos ouvir mais um zap aqui na Pajeú.
Olha, eu queria saber se uma pessoa que ficou com a aposentadoria especial do esposo, se ela pode se aposentar como viúva.
Se ela já ficou com a aposentadoria, já é uma, né? Não dá direito a 2, não é, doutora?
Exatamente, Aldo. É, essa pensão que ela recebe já é a pensão por morte, já é a pensão da viúva. Então, ela não teria como ter outra pensão em cima
da que já existe.
Exatamente, né? Da que já existe.
E surgiu uma pergunta aqui, doutora. A aposentadoria de professor fica como? Com a nova lei, mudou para professor?
Não, a de professor, ela já é uma aposentadoria que tem... Ela é uma aposentadoria especial, que já tem redução de 5 anos. Por exemplo, mulher se aposenta com 25 anos, tempo de contribuição, e o homem com 30 anos por tempo de contribuição. Aí, nesse caso, ela já tem essa redução. Ela já é uma aposentadoria com requisitos específicos.
Dizendo que o ouvinte continua ligando, 3838-1213, ou então mandando o seu zap aqui pela Prapageu, pelo 996-580554. É, bom dia, se eu tenho 20 anos de contribuição como autônomo e 15 com outro vínculo, 60 anos de idade, quais são as chances de aposentadoria, doutora?
Você já completa os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição. Inclusive pela nova regra dos 85 e 95 pontos.
Agora, nesse caso de 85 é porque ela é mulher. Para o homem aumenta mais, né?
Para o homem é 95 pontos. Que ele já preenche 35 de contribuição e 60 de idade. Ele preenche exatamente os 95 pontos. Conseguindo assim se aposentar com 100% do salário de contribuição.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Marluce.
Diga, Marluce.
Eu gostaria de saber assim, que eu tenho um filho que tem 2 problemas. Ele tem um envelhecimento precoce, tem um vitiligo e tem um tireoide. Ele tem que tomar remédio controlado, sem faltar, sabe?
Sim.
Eu gostaria de saber se ele tem algum direito em alguma coisa.
Doutora?
Como já foi falado na outra pergunta, os deficientes possuem direito a um benefício assistencial do LOAS. Só que para você ter direito a esse benefício, tem que preencher alguns requisitos. Tem que ser, no caso, deficiente, considerado deficiente, e também tem que preencher o requisito da renda per capita. Você tem que se enquadrar em algum benefício do governo, por exemplo, está recebendo salário família. Já é um dos requisitos que provam que você é pobre e tem direito a esse benefício, que é em cima de 1/4 do salário mínimo. A sua renda per capita tem que dar 1/4 do salário mínimo. Se der mais que esse valor, você já não se enquadra dentro das pessoas, dentro dos beneficiários assistenciais.
Tem mais uma pergunta aqui, o João Nelson. Bom dia a todos. Queria saber qual o procedimento, se eu entrar com processo contra uma empresa por verbas rescisórias e no intervalo entre o processo, a entrada do processo e o julgamento, a empresa paga os empregados. Quem é que vai pagar o advogado aí? Deu para entender a pergunta dele?
Bom, aí já é a questão trabalhista, né?
Isso.
No caso aí, ele, deixa eu ver se eu entendo, ele entrou com ação judicial, né? E
no decurso... verba rescisória.
Certo. E no decurso do processo, a empresa pagou todo mundo.
Isso.
Veja, é, houve um trabalho do advogado, certo? De ter dado entrada no processo e tudo mais. Lógico que o advogado não vai receber se tivesse uma sentença, né? Mas aí, depende de cada advogado, ele deverá, que, é, a empresa, no caso, pagará, né? Falar com ele, eu preciso pagar meu advogado, que ele deu uma entrada na ação, tudo direitinho, não vai trabalhar em vão. Tem que receber um valor. Geralmente, se conversa com a empresa, quem paga é a empresa. Agora, se ele teve algum contrato com o advogado dele, aí o advogado dele vai explicar ele bem direitinho como é que vai proceder. Mas, geralmente, quem paga é a empresa.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Alô.
Quem fala?
Marluce de Carnaíba.
Diga, Marluce.
Olha, eu queria falar com a doutora.
Ela está ali ouvindo.
Tá. Olha, o problema é porque eu sou funcionária da prefeitura... E eu estou precisando de me aposentar, só que eles não estão querendo me dar o meu tempo, por exemplo, do ano de 86, que foi quando eu trabalhei fora do quartim. Parece que foi história de empenho, sabe?
Sei.
Aí eu tenho 2 anos de fora meu contrato de 88. Aí, de 88 para cá, eu tenho 28 anos de trabalho e 56 de vida.
O que, a senhora diria a ela, doutora?
É, no caso, ela vai ter que fazer o seguinte, provar que ela tem esses 2 anos anteriores à Constituição de 88. Como é que ela pode provar esse tempo? Com testemunha e, principalmente, contrato. Ela tendo esse tempo, ela tem sim como levar no INSS, é, levantar o tempo e, pelas contas aqui, dá 86 pontos. Nesse caso, ela consegue se aposentar por tempo de contribuição, se ela juntar esses 2 anos, se ela provar que trabalhou, que contribuiu esses 2 anos para o INSS.
Bom, doutor Ayrton, agora há pouco o senhor frisou que se chegar um produto na casa de uma pessoa, na minha casa, se eu não fiz o pedido do produto, eu posso ter como uma cortesia, como um presente que me deram. Mas como é que eu posso provar que não fiz o pedido desse produto?
Veja, várias maneiras, né? Primeiro, nota fiscal em seu nome, não existe, né? Assinatura em relação ao produto não existe. Então, compra, como foi a compra... O pagamento, o cartão, não existe. Então, foi um erro da empresa. Então, a empresa que errou, isso não vai causar nenhum tipo de prejuízo para mim. Né? Até porque não existe nada na empresa. E na verdade, também, ó, no direito do consumidor, existe o ônus de provar. O consumidor, como é a parte mais fraca da relação consumerista, ele não precisa provar. O ônus, a quem cabe provar, é a empresa. Então, a empresa tem que provar que eu fiz o pedido, né? E aí não vai conseguir porque eu não fiz.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É José Humberto Gomes.
Diga, Humberto.
Ó, eu tenho 61 anos de idade, 33 de contribuição, e eu tenho um problema sério de bronquite asmática. Aí trabalho com produto nocivo. É tinta, massa... É solvente. E eu já atingi 94 pontos. Aí eu só vivo com sino e cansado 24 horas por dia. Nunca procurei o INSS com medo de negar, na minha casa já tem um problema. Minha esposa tem um tendão quebrado, tem 59 anos, 9 anos de INSS e já foi negado 2 vezes. E o médico disse que não pode operar o braço. O braço dela é inchado, arriado. Aí eu queria saber também da minha situação já.
O que é que a senhora diria, doutora Jeane?
No caso, o senhor poderia já ter dado entrada no INSS no benefício do auxílio-doença. Está recebendo o auxílio-doença porque aí o senhor completaria a idade para a aposentadoria. E no caso de sua esposa... ela está faltando um ano para ela completar a idade para se aposentar. Tem que se observar o seguinte, ela não conseguiu se aposentar ainda, primeiro porque ela não tem os 15 anos de contribuição, que são as 180 contribuições, e não tem a idade para se aposentar. O que ela pode pleitear também nesse caso, até completar a idade, é um auxílio doença. Que se o INSS observar na perícia que ela necessita desse benefício, vai ser deferido. Caso não seja deferido, o que, que o senhor pode fazer, juntamente com sua esposa? Procurar um advogado de sua confiança e entrar com ação na Justiça Federal. Que nesse caso, o juiz vai sentenciar, sendo provado que ela necessita do benefício, é esse benefício. Aí o senhor vai passar, juntamente com sua esposa, a receber esse benefício até o momento da aposentadoria.
Muito bem. A Socorro aqui, a Socorro Almeida, está querendo saber da doutora Giane se o tempo de contribuição para a saúde é o mesmo para quem trabalha na educação.
Não. É, apenas os professores têm essa redução de 5 anos no tempo de contribuição. Apenas a classe de professor, de magistério. As outras classes, não. Tem que se observar também o seguinte. Todas essas regras que nós estamos vendo aqui, elas são válidas para o regime geral. Não são válidas totalmente para o regime próprio. O que seria esse regime próprio? Para os concursados, para os efetivos, os estatutários, sejam de município, estado ou união, se tiverem regime próprio, se tiverem previdência própria, eles vão ter regras próprias.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Quem fala?
É a Adriana, do Sítio Corvoada.
Diga, Adriana.
Eu gostaria de saber, uma pessoa que recebe auxílio doença já há 3 anos e não faz perícia.
Muita sorte é a sua, viu?
O que essa pessoa faz?
Não reclame, não. É, nesse caso, veja só, o INSS, a lei obriga o INSS a chamar todas essas pessoas a fazerem perícia de 6 em 6 meses. Só que nós temos hoje um grande problema junto ao INSS, quadro de pessoas, ou seja, os funcionários, os servidores do INSS, estão em um número muito reduzido. Eles não estão dando conta da demanda de segurados. Então, o que é que acontece? Em muitos casos, há o sorteio, chama algumas pessoas e outras ficam fora. Não se preocupe que a senhora não vai ser prejudicada. Agora, no momento que o INSS lhe chamar para fazer a perícia...
É obrigado ir, né?
Exatamente, é obrigatório ir. Agora, se ele não lhe chamou, prejudicada a senhora não fica.
Tem uma professora que se aposentou em 2003 com 25 anos de trabalho pelo município. Ela ensinava 8 horas por dia e se aposentou com 4. Também nunca recebeu salário integral. Como fica? Ainda dá para recorrer?
Qual foi o ano?
2003.
Para revisão, nós temos um prazo para revisar benefício no INSS. Qual é esse prazo? 5 anos. Em 5 anos, você pode, o servidor, o segurado, pode pleitear essa revisão. E caso não pleiteie essa revisão, esse prazo preclui, decai, ou seja, a pessoa não tem mais direito a fazer essa revisão. Neste caso aí, ela também perdeu o direito de pleitear, inclusive, na justiça. Porque nós temos o prazo de 5 anos e temos o prazo de 10 anos. Então, já passou esse prazo. Então, não tem mais como ela pleitear essa revisão.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Quem fala?
É Maria Lúcia.
Diga, Lúcia.
Olha, porque eu tenho um problema muito sério da coluna. Aí eu entrava no INSS e estava muito perigo. Aí procurei um advogado e o juiz aprovou. Só que quando foi para fazer a minha perícia, aí o médico estava em greve. Aí o INSS Recife entrou com uma ação e derrubou a limitar. Aí eu perdi o benefício. O que é que eu posso fazer?
Nesse caso, eu não sei se eu entendi direito a questão, mas a senhora entrou na Justiça Federal, saiu sentença, e a senhora passou a receber o benefício, só que teve alguma...
Ela foi fazer a perícia, né?
Porque essa perícia, na verdade, quando você dá entrada na justiça, essa perícia é feita antes da sentença. Para o juiz dar a sentença, ele necessita de um laudo de um perito, do perito, do médico. Aí, nesse caso, não entendi onde foi que ela fez essa nova perícia.
Tá ouvindo a gente ainda, Lúcia?
Estou.
Onde é que você fez essa nova perícia?
Eu fiz em Serra Talhada.
Serra Talhada.
E a nova perícia era aqui no INSS de Afogados.
Mas eles negaram ou deram direito?
Não, eu tive direito. Aí, quando foi a nova perícia para me fazer, aí o médico estava em greve. Aí passou a data, né, de fazer a outra perícia. Aí o INSS entrou uma menina lá e disse que derrubou o meu benefício. Aí o que é que eu posso fazer?
Ela foi prejudicada pela greve dos peritos do INSS, não é, doutora?
Isso. Nesse caso, a senhora teve sentença, recebeu, digamos, recebeu um período e depois, quando foi para renovar a perícia novamente, não teve como fazer essa perícia. O que é que pode ser feito? Nesse caso, a senhora tem que procurar um advogado, entrar com um novo pedido junto à Justiça Federal e fazer nova perícia já lá na Justiça Federal novamente, para ter direito ao benefício, para ter direito ao benefício.
Aqui pelo Zap da Pajeú, ouvinte da Lúcia Andressa, dizendo que o marido entrou na justiça contra uma empresa, já ganhou duas vezes a audiência, só que a empresa recorre novamente. Gostaria de saber quantas vezes esta empresa pode recorrer.
Veja só, Aldo, isso é um problema, né, que deveria ser a reforma do judiciário, agora eu tenho a reforma do Código Civil, do Processo Civil. A gente tem esse problema desse recurso, né? É recurso dentro do processo, é recurso após sentença. Veja só, pela pergunta da ouvinte, existe o primeiro recurso, né? Que é o da apelação, creio ela que ela ganhou pela pergunta, teve a sentença favorável. Foi para o TJ, né? Segunda instância, Recife, TJ de Pernambuco. Ganhou novamente, a empresa pode recorrer novamente, certo? Para o STJ. E ainda recorrer para o STF. Então tem esses recursos, grosseiramente falando, né, fora os recursos dentro do processo, que existem vários recursos que existem no decorrer do processo. E em cada instância, um recurso. Então aí, pelo que ela disse, ainda tem mais dois recursos ainda para brigar por essa indenização.
E o que é que o doutor Ayrton diria ao Carlos Siqueira? Ele está mandando aqui a matéria, eu até li isso, acho que na segunda-feira. PROCON autua Caixa por propaganda enganosa da Mega da Virada. O PROCON do Rio de Janeiro autuou a Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira por publicidade enganosa ao informar que o prêmio da Mega Sena da virada seria de mais de 80 milhões de reais. O valor dividido pelos ganhadores foi de aproximadamente 246 milhões de reais. E aí, segue a matéria, aquela coisa toda. Ele está querendo saber, o ouvinte, está querendo saber se ele pode entrar com ação contra a Caixa Econômica por propaganda enganosa.
Bom, primeiro eu tenho que analisar na questão se essa ação, o PROCON, como eu tinha falado anteriormente, é um órgão administrativo, porém ele pode aplicar multas, enfim. Ele, se sentindo prejudicado, nesse caso, pode. Mas eu creio que não terá muita valia entrar com esse processo, porque a Caixa Econômica Federal teria que aí ter o Ministério Público atuar como fiscal e aí entrar com ação coletiva, entendeu? E aí ele fazendo parte disso para todos os consumidores. Individualmente, eu creio que não seja viável ele entrar.
Vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Otávio Marinho.
Diga, Otávio.
Minha pergunta é a seguinte, eu sou aposentado pelo INSS, eu paguei 35 anos e completei 65, foi em 2010. Aí em dezembro de 2010. Em novembro de 2010, eu comecei a trabalhar. Quando eu me aposentei, eu estava um mês trabalhando. Aí, além de eu me aposentar, saí agora do serviço, paguei mais 5 anos de INSS. Aí eu tenho direito a recorrer minha aposentadoria ou não?
Tem, doutora?
Nesse caso, quando o senhor se aposentou, no momento que o senhor se aposentou, poderia pleitear o que nós chamamos de uma desaposentação. O que seria essa desaposentação? O aposentado deixa deixa de receber a aposentadoria, continua contribuindo com o valor mais alto para se aposentar com o valor mais alto. No caso dele, ele não tem direito a outra aposentadoria. É o instituto que nós chamamos de um dos princípios da Previdência Social, que é o da solidariedade. O aposentado se aposenta e pode continuar trabalhando. Ele é obrigado a contribuir, se ele fizer parte do rol dos contribuintes obrigatórios, mas ele não tem direito à nova aposentadoria.
Voltando aqui o ouvinte, no caso de reabilitação, como saber o tempo de fazer essa reabilitação? O INSS avisa ou a pessoa tem que ir lá?
Essa obrigação é do INSS. Na perícia, nas perícias que são feitas, que são realizadas, ele mesmo observa se há possibilidade de reabilitação. Não tem prazo fixo na lei. Ele vai analisar e ver se há possibilidade de reabilitação e ele é quem chama o segurado para fazer essa reabilitação e propicia também todo o material para essa reabilitação. É obrigação do INSS também.
Doutor Ayrton, e quando o cliente de uma agência bancária, ele não pediu um cartão de crédito e esse cartão chega na casa do cliente, ele é obrigado a desbloquear esse cartão?
Não, de forma alguma. Né? A agência bancária não pode, né? é uma prática abusiva, mandar serviço, mandar cartão ou até fazer empréstimo, que é o que isso acontece demais, em nome de clientes sem pedir. Então, correto, deixa o cartão bloqueado. Se vier algum tipo de taxa, se vier algum tipo de manutenção desse cartão, você tem que pedir o cancelamento e a restituição dessa taxa em dobro e mais a sua indenização. Não pode o banco mandar cartão sem que seja solicitado.
Teve uma época que nós recebemos reclamações aqui de algumas pessoas. Ela tinha uma conta em alguma agência bancária e chegava lá, tinha 3 mil reais, quando na verdade esse dinheiro não era dela. O banco colocava esse dinheiro, se o cara mexesse lá, estava lá a casca de banana, estava o dinheiro. Se não mexesse, não pagava nada. Mas se mexesse, sacasse esse dinheiro, começava a pagar juros do que foi pego. Isso é legal?
Não, de forma alguma. Isso, inclusive, é crime contra o consumidor. Não pode o banco fazer, como um anzol, né? Você fazer com que o cliente venha, realize aquele serviço, aquele saque, para poder cobrar mais na frente uma taxa, um serviço, colocar um empréstimo. Não pode dar em direito a uma indenização e o cancelamento desse serviço também.
Bom, para a gente fechar o nosso debate, vamos com a última participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Claro, aquela ligação está meia baixa. Estou ouvindo de perto.
Quem é que está falando?
Como é o nome?
Quem fala?
Meu patrão.
Diga, amigo.
Olha, é que eu estou com a habilitação de Jéssica, meu nome? Jéssica L. Max Mororó. Ela perdeu essa habilitação e eu estou com ela aqui no salão. E eu queria que você passasse uma vista, se puder que for.
Jéssica?
Ela vinha procurar essa habilitação dela aqui.
É Jéssica de quê? Vê aí, no debate, mas agradecendo a doutora Jeane Espinhara, ao doutor Ayrton Souza, pela participação aqui no debate, e vamos voltar outras vezes para a gente abordar outras questões e responder as dúvidas dos ouvintes. Muito obrigado aos senhores.
Obrigado, Aldo, pela oportunidade de explanar esses temas importantes, né, quanto à Previdência aí, doutora Jeane, né, explicou muito bem, muita mudança. Certo? E aí eu me coloco à disposição da população, da rádio, para qualquer esclarecimento, e aí a gente volta com outros temas aí em outra oportunidade. Agradeço mais uma vez a todo mundo e obrigado.
Doutora, um abraço.
Um abraço, Aldo. Também quero agradecer essa oportunidade e quero deixar aqui para as pessoas que procurem seus direitos, vão no INSS, caso não consigam resolver seus problemas lá. Procurem um advogado de sua confiança, mas não deixem de buscar seus direitos, certo? Um abraço.
E é final do nosso debate de hoje.